Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é domingo, 27 de março de 2016, é Páscoa, uma boa Páscoa para todos os nossos amigos ouvintes que celebram esta ocasião. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington, na vossa companhia. Está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530 e em onda curta nos 13630 e 17655. Na emissão de hoje, domingo, para além das notícias do mundo, vamos falar de tráfico humano em Angola, mais especificamente de tráfico de crianças. Depois falaremos de saúde com a doutora Nídia Romano e a seguir o espaço do Amigo Ouvinte para conversarmos com um dos nossos amigos ouvintes que nos sintonizam. Mas para já as notícias neste domingo, nesta emissão vespertina em português da Voz da América.
E as notícias a esta hora com o Amancio Miguel. Militares do exército sírio, apoiadas pela Força Aérea Russa, expulsaram o grupo Estado Islâmico de Palmira este domingo, dia 27, desferindo aquilo que o exército chamou de um golpe mortal aos militantes que capturaram a cidade no ano passado. Durante a ocupação de 10 meses, o grupo Estado Islâmico dinamitou importantes monumentos antigos na histórica cidade de Palmira. Alguns dos monumentos tinham cerca de 2.000 anos. O presidente Bashar al-Assad disse a parlamentares franceses em Damasco, a capital da Síria, que a reconquista de Palmira é um grande feito e prova a eficiência do exército sírio e seus aliados na luta contra o terrorismo. A perda de Palmira representa um dos maiores retrocessos sofridos pelo grupo radical islâmico desde que declarou um califado em 2014 ao longo de extensos trechos da Síria e do Iraque. O comando-geral do exército disse que as suas forças conquistaram a cidade com o apoio de ataques aéreos russos e sírios, fornecendo uma abertura para as terras desérticas no leste que levam às fortalezas do Estado Islâmico de Raqqa e Deir al-Azor. O Papa Francisco pediu ao mundo, em sua mensagem de Páscoa neste domingo, que use as armas do amor para combater o mal da cega e brutal violência após os ataques de Bruxelas. Após uma semana de eventos religiosos comemorando a morte de Jesus Cristo, Francisco realizou uma missa de domingo de Páscoa sob forte segurança para dezenas de milhares de pessoas na Praça de São Pedro. Logo após a missa, na sua tradicional mensagem Urbi e Orbi, para a cidade e o mundo, feita duas vezes ao ano, ele falou sobre a vigilância, injustiça e ameaças à paz em muitas partes do mundo. Que ele, Jesus ressuscitado, nos aproxime nesta festa de Páscoa das vítimas do terrorismo, de formas cegas e brutais de violência que continuam a derramar sangue em diversas partes do mundo, disse. Francisco mencionou os ataques recentes na Bélgica, onde pelo menos 31 pessoas foram mortas por militantes islâmicos, bem como os da Turquia, Nigéria, Chad, Camarões, Costa do Marfim e Iraque. A polícia italiana prendeu um argelino suspeito de ter produzido documentos falsos para militantes islâmicos conectados com os recentes ataques a Bruxelas e Paris, noticiou a imprensa local este fim de semana. Jamal Eddin Ouali, de 40 anos, foi preso pela polícia antiterrorismo, Digos, em Belize, uma pequena cidade de Salerno, no sul da Itália, de acordo com o canal de televisão Sky TG24 e outros meios de informação. A Digos não foi contactada, ou melhor, não respondeu à informação para dar detalhes sobre este assunto. As notícias dizem que ele foi alvo de pedido de prisão emitido por autoridades belgas para produzir e fornecer documentos falsos para serem utilizados na imigração ilegal. O seu nome foi encontrado em documentos durante a busca num apartamento próximo de Bruxelas em outubro passado. A imprensa acrescentou que foram encontrados documentos com fotos de alguns dos militantes envolvidos nos ataques do ano passado em Paris e na semana passada em Bruxelas e os seus nomes usados naquela operação. Uma bomba explodiu hoje, dia 27, num parque público lotado na cidade oriental de Lahore, no Paquistão, matando pelo menos 50 pessoas e ferindo mais de 200. A polícia paquistanesa informou que crianças e mulheres estão entre os feridos graves daquela explosão. Testemunhas disseram que entre os feridos haviam famílias cristãs que celebravam a Páscoa, mas não há evidência sobre se essa minoria era o principal alvo da explosão.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Nesta sua emissão vespertina em português, domingo 27 de março de 2016, hoje é dia de Páscoa para todos os nossos amigos ouvintes que celebram esta ocasião. Uma feliz Páscoa. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar a emissão em direto na internet em voaportugues.com e ali podem de segunda a sexta ver as manchetes africanas e as manchetes do mundo. São as principais notícias da África do mundo em imagens.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Bem no início do semestre de 2016, o nacionalista Emmanuel Kunzica colocou no mercado literário angolano a sua mais recente obra, A Formação da Nação Angolana através da Luta de Libertação. O ato aconteceu na União dos Escritores Angolanos no passado 28 de janeiro. A obra foi escrita em 1974 como trabalho de fim do curso de licenciatura em Ciências Políticas Administrativas e Jurídicas da Universidade do Zaire, hoje República Democrática do Congo. O autor narra factos onde foi ator e testemunha. O sociólogo e demógrafo João Batista Lucombo foi chamado a apresentar o livro.
A iniciativa é louvável e gostaríamos que fosse seguida por outros nacionalistas e intelectuais angolanos. Verdade seja ditas, publicações sobre o nacionalismo angolano ou feito como memória, relato na vertente das organizações que Tata Kunzica se engajou e militou no eixo Zaire, Congo, Belga, são escassos, daquele período da dita antipolonia, especificamente em Lofotani, são escassos. Pode parecer um paradoxo entre os documentos que abundam no relatório sobre muitos desses fatos que ocorreram em Leopoldo no arquivo da PIDE, embora esse arquivo tenha sido organizado com objetivo específico do colono português. O manual apresenta um quadro da política colonial e as ações empreendidas pelas diversas organizações nacionalistas angolanas sediadas em Leopoldo Vilma. O autor nos faz uma panorâmica do seu percurso, com destaque da petição para Angola apresentada na Assembleia das Nações Unidas em Nova York em 1961, que, por coincidência, foi o ano da luta, do início da luta armada em Angola, referência ao 4 de fevereiro e ao 15 de março. Este acontecimento, a presença de Papa Kunzica em Nova Iorque, é um acontecimento relevante e de alto significado histórico. Em seguida, ele põe em evidência a formação do GREM, que é o Governo Revolucionário de Angola em Exílio, em que pessoalmente participa como membro integrante, com demais outras figuras, em realce ao Papa Ndombele, aqui presente também, Pio Gurgel de Amaral, Rosário Neto e outros, como Aníbal Melo, sem esquecer Jonas Savino. Por outro lado, no outro aspecto, o autor ilustra a presença de Agostinho Neto na Conferência da Juventude, que se realizou em abril de 62, se não me engano. E revela a imagem com outros nomes, como Gomes Spencer. Para mim, que conheço a rua aqui nos arredores do Maculoso, Nicolau Gomes Spencer, foi uma oportunidade de ver as suas imagens quando era jovem, através dessa publicação. Faz também referência com o profeta Simão Toco nas suas imagens e passa a publicidade na informação que foi divulgada no diário. Faz referência do coro em que fez parte do Papá Muzica com o profeta Simão Toco, de modo que ele é um sobrevivente ainda em vida que conheceu Simão Toco, que pode nos ser fonte de inspiração com muitas referências.
A formação da nação angolana através da luta de libertação traz três capítulos e alguns anexos: o contexto histórico geográfico, a luta de libertação e a formação da nação angolana, bem como a problemática da nação angolana, que, segundo o autor, mesmo antes de aceder à independência, a nação angolana era já uma realidade viva que não podia dissolver-se no vazio. O sociólogo acha que esta reflexão é um tema de discussão em aberto que não se esgota aqui.
Esta problemática da nação angolana nos parece ainda da atualidade. E mais do que nunca, essa problemática merece uma reflexão profunda, porque o debate sobre o conceito da nação levanta muitas abordagens e nos remete também a reconhecer a antivisão em alguns aspectos que teve o autor. Ou alguns aspectos que vivemos ao longo de 40 anos da independência, inclusive dos 10 últimos anos, 3 anos da paz efetiva, faz referência a essas situações que podiam ele, o autor, antever. Ele, como quem diria, 13 anos de Angola em paz efetiva, sem troca de tiro, mas ainda carregado com as suas cicatrizes, feridas por sarar e outras manchas ainda persistentes nas mentes, acrescido de outros desafios do momento na formação desse idealizado conceito da formação da nação. Assim, a pergunta colocada na página 92 pelo autor: será agora já e portadora de um embrião da unidade nacional antes da sua independência? Essa pergunta é pertinente, porque os pressupostos da abordagem do conceito da nação em Angola não se assemelham nem se aparentam de forma correspondente com demais outros países africanos que ascenderam às independências em África, em maior parte, em 1960. Nesta senda, o autor argumenta que, ao contrário da política divisionista portuguesa, etnia ou tribos que se manifestaram simplesmente justaposto um aos outros, os rigores do regime e as virtudes do sofrimento aproximaram ainda os povos colonizados.
João Batista Lucombo, sociólogo e demógrafo, durante a apresentação da obra A Formação da Nação Angolana através da Luta de Libertação. Fernando Ndombele é uma das poucas personalidades vivas do GRAI, ex-governo revolucionário de Angola no exílio. Foi ministro dos Assuntos Sociais e esteve sempre com Emmanuel Kunzika. Ndombele considera um Kunzika um homem que sempre lutou pela unidade dos angolanos, optando pelo sentido de vida humilhante para que não se criasse mais problemas.
O Dr. Emmanuel Kunzika, uma pessoa que muito trabalhou para a Revolução de Angola. Portanto, o seu objetivo principal foi sempre unir o povo angolano. Trabalhou para a unidade angolana. E no seu livro, que eu ainda não li, mas participei, porque a quando da sua feitura, eu também dei algumas ideias que constam no mesmo livro. Portanto, eu partilho o ponto de vista por ele exprimido.
Sim, o senhor é autor de muitos momentos que ele fez referência.
Sim, eu acho que a única coisa a fazer é o reconhecimento. O reconhecimento pelo trabalho por ele feito. Portanto, do resto eu não sei. Eu não sei o que é que vai fazer. O país é que vai julgar. Os intelectuais, principalmente, é que vai fazer esse julgamento intelectual para ver qual é o tipo de consideração que pode reservar para esse homem que fez um trabalho valioso. Portanto, a pessoa que deve ser humilhar-se. Das pessoas que optaram para a humilhação, é só uma dessas pessoas. Eu sou Kunzika também. Humilhamos só hoje, que as pessoas percebam que houve realmente pessoas que trabalharam para essa revolução, mas que não são desconhecidas. Portanto, optamos, eu e eu sou Kunzika, optamos para a humilhação, para não criar mais problemas inúteis.
Fernando Ndombele, nacionalista angolano. E o bispo Dom Afonso Nunes, da Igreja Tocuísta, chama a atenção dos angolanos para reconhecerem o contributo de Nkunzika na unificação do povo angolano, deixando de lado o tribalismo, a criação de ilhas entre irmãos, para que não se cometam mais erros no futuro.
É, de facto, uma biblioteca importante que deve ser aproveitada por todos para irmos conhecendo, pouco a pouco, as etapas que os angolanos passaram até chegarmos onde nos encontramos. Um povo que ignora o seu passado é um povo perdido, é um povo que terá dificuldades para a sua autoafirmação. Por isso que é um momento próprio onde a paz conta as histórias e a paz veio para que todos quando tinham algo para contar, pudesse contar para a edificação, para a criação de espíritos de equipa, espíritos de união, no sentido de que daqui para diante possa também surgir um dia outros Manuel Kunzika. Estive muitas vezes com o presidente Orlando Roberto, que acabou aqui de ser contado, mesmo quase um mês e tal da sua morte, ainda foi visitar-me no meu gabinete e pude eu próprio acompanhar nas suas palavras e naquilo que ele contava, os segredos que ele revelava. Vi que falhou porque não sabia congregar, falhou porque não sabia que Angola era de facto, somente seria Angola se todos nós angolanos tivéssemos o mesmo espírito e fôssemos um povo, como dizia o presidente Neto, de que um povo, uma só nação.
Dom Afonso Nunes, o líder da Igreja Tocuísta, a personificação do profeta Simão Gonçalves Toco, e Luís Neto Kiambata, personalidade política ligada ao MPLA, reconhece que Emmanuel Kunzika também contribuiu para a liberdade dos angolanos. E que fique bem claro, apesar de não ter sido reconhecido.
É um patriota que contribuiu também para a libertação de Angola. Isso tudo já diz tudo, porque realmente há outros indivíduos também que contribuíram e que, enfim, de vez em quando até nem são bem reconhecidos. Não são bem reconhecidos.
Que é que deve ser feito?
É necessário, quer dizer, criar condições, enfim, devem ser acompanhados em palestras, enfim, para poderem ser conhecidos nesse caso. Mas, enfim, é sempre um problema. Por acaso, agora, com a obra do mais velho Conzica, é mais um contributo. Um contributo que vai pôr a juventude, quer dizer, de Atalaia, porque realmente há mais um indivíduo, há mais um mais velho que escreveu, e agora vamos colher com as informações todas para o nosso benefício, em prol do nosso próprio desenvolvimento.
Muitos heróis anónimos.
Muitos, muitos, muitos. Amada.
Luís Neto Nkiambata, do MPLA. De recordar que Emmanuel Nkunzika foi o primeiro nacionalista angolano a discursar na qualidade de peticionário perante a Assembleia Geral das Nações Unidas em 1961 para denunciar as barbaridades do sistema colonial português.
Eu sou, na história da Angola, a primeira pessoa que subiu à tribuna das Nações Unidas para enfrentar o início Nogueira e seu embaixador.
No capítulo sobre a luta de libertação e a formação da nação angolana, Nkunzika reconhece o papel messiânico e profético de Simão Gonçalves Toco.
Por que falei do professor Simão Toco antes de ser profeta? A incitação me vem de MSZ e também de Mário Pinto de Andrade, que era muito longe de Simão Toco, muito longe do que eu, que abracei a causa de Simão Toco. O que disse o MSZ? Disse: em África ninguém pode falar da libertação do país sem primeiro considerar o papel do professor Simão Gonçalves Toco. E isso veio na revista que Mário Pinto de Andrade estava a dirigir como secretário-geral, a presença africana. E depois ele próprio, Mário Pinto de Andrade, disse Simão Toco. Então, ele falou de muita coisa. Agora, eu, o homem de Simão Toco, não podia escrever, porque em 43, quando chegou a Kinshasa, era como uma estrela. Você pode ver, agora todos somos todos civilizados, inteligentes, mas naquele tempo, encontrar alguém que tivesse feito um sino de Sial não era raro, mas era difícil de ser encontrado. Simão Toco aparece em Lepovi. Ele era como estrela de manhã. Bom, nós estávamos perto de muito dele. E ele fez tudo que nós esperávamos dele.
Censura ou não, Emmanuel Nkunzika diz que neste livro constaria uma adenda sobre Kinkuzu, a famosa base militar da UPA-FNLA, mas que ficou de fora porque a Plátano Editora achou que o tempo de entrega da adenda havia terminado.
Eu tinha feito um trabalho que ainda sair nesse livro, que tinha chamado Adenda ao meu livro, A Formação da Nação Angolana através da Luta e Libertação. Mas o editor viu que estava ainda a demorar e obrigou o meu patrocinador de
fechar. Ele fechou sem que eu tivesse dado o remanescente que eu tinha. Mas era mesmo em relação àquele curso.
Nacionalista e escritor Emmanuel Mayala Nkunzika e a sua mais recente obra literária, A Formação da Nação Angolana através da Luta de Libertação, lançada no passado 28 de janeiro na União dos Escritores Angolanos. Pedro Dias.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook ou do WhatsApp, se preferirem. O número é mais 1-908-652-4584. Espaço agora para a música e hoje vamos ter aqui música da Guiné-Bissau.
Sicilia, Sicilia, Sicilia,
ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, VOA 60 África, as manchetes africanas. Temos também de segunda a sexta, VOA 60 Mundo, as manchetes do mundo. Esta é a Voz da América, emissão em português, 27 de março de 2016. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América e desta emissão em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e conversar connosco no WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. Convosco está na apresentação, Ana Guedes. A Voz da América, emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington esta emissão de domingo, 27 de março de 2016. Para todos os nossos amigos ouvintes, votos de um bom domingo e também um bom dia de Páscoa para quem celebra esta ocasião. Transmitimos em onda média nos 1500, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos ainda em Bissau com a Rádio Pijigiti. Na apresentação, convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, saúde com a doutora Nídia, depois o Correio do Ouvinte. Mas para já vamos às notícias a esta hora.
O senador Bernie Sanders conseguiu no sábado importantes vitórias nas primárias do Partido Democrático nos estados de Alaska, Hawaii e Washington, resultados que o mantêm na corrida contra a favorita Hillary Clinton. De acordo com projeções, Sanders esmagou Hillary Clinton a obter 76% dos votos em Washington e 79% dos votos em Alaska, embora esse território distribua um número modesto de delegados à convenção, apenas 16. O Papa Francisco pediu ao mundo, na sua mensagem de Páscoa neste domingo, que use as armas do amor para combater o mal da cega e brutal violência contra os ataques em Bruxelas. Após uma semana de eventos religiosos comemorando a morte de Jesus Cristo, Francisco realizou uma missa de domingo de Páscoa sob forte proteção para dezenas de milhares de pessoas na Praça de São Pedro. Militares do governo sírio, apoiadas pela Força Aérea Russa, expulsaram o grupo Estado Islâmico de Palmira este domingo 27, desferindo aquilo que o exército chamou de um golpe mortal aos militantes que capturaram a cidade no ano passado. A polícia italiana prendeu um argelino suspeito de ter produzido documentos falsos para militantes islâmicos conectados com os recentes ataques a Bruxelas e Paris, noticiou a imprensa local este fim de semana. Jamal Edin Owali, de 40 anos, foi preso pela polícia antiterrorismo Digos em Belize, uma pequena cidade perto de Salerno, no sul da Itália, de acordo com o canal de televisão Sky TG24.
Foram as notícias que fazem a atualidade do mundo neste domingo 27 de março de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, pode também ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584, ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o consultório médico. Vamos conversar com a doutora Nídia Ramando. Vamos continuar a falar de cancros que são mais prevalentes em África. Então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América em português, em que falamos de saúde. E para falar de saúde, temos aqui semanalmente a doutora Nídia Ramano. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria dizer a seus ouvintes que aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E com o sorriso saudável da doutora Nídia, vamos passar a falar de um tema que não é tão saudável. Estamos a falar de cancro e, na nossa emissão anterior, estamos a falar de cancro do útero, doutora Nídia, mas ficou como que interrompido. Vamos falar hoje de outras coisas, dos sinais, dos sintomas e de como é que se trata. Doutora Nídia, recapitulando, cancro do útero, aonde é que se nota? Portanto, no útero, em que áreas do útero?
Portanto, o útero é um órgão genital que possui, para além do útero, existe um colo do útero que faz uma ligação com todos os órgãos, e antes do colo tem o cérvix, né? O útero tem várias camadas. Dentre as camadas mais úteis do útero, é realmente o endométrio, é onde se concentra a maioria dos cancros do útero, no endométrio, portanto, no cérvix. Né? E no colo do útero, no cólice. Porque ele é como se fosse uma bola compacta, né? Que nós temos no nosso organismo.
Doutora Nídia, falamos também de fatores de riscos, entre eles a obesidade, a questão de idade, o facto de não ter filhos ou ter tipo poucos filhos. Falamos também de uma questão da menstruação. E uma das coisas que acredito que pode dizer muito do estado de saúde do aparelho reprodutor da mulher é a questão da menstruação. É, de facto, um sintoma de cancro?
É assim. A menstruação, geralmente, uma mulher que tem períodos regulares, ela está, supostamente, para nós, normal em termos hormonais. Depois existem aquelas mulheres que têm atrasos de 20 dias, mas não estão grávidas e têm hemorragias abundantes, quer dizer, o período faz um fluxo menstrual abundante. Quando nós temos isso e depois faz uma leucorreia, que é uma saída de por exemplo, de uma certo pus, com sangue, e geralmente tem dor abdominal, do lado ou mais onde se situará, portanto, o cancro. E o que é que nós vemos? Esta mulher, qualquer comprimido que a gente dá de infecção para ela se tratar, é continuamente ela tem tido sempre hemorragias, ou que é desmenorreia, ou então torna-se amenorreica. O que é que isso significa? Os períodos, numa idade certa, os períodos não vêm e a gente tem que desconfiar que realmente há ou não cancro, né? Hoje em dia existem dois tipos de testes preventivos. Um já falamos, que foi o Papa Nicolau, que é raspar e verificar como é que vai. Pois é, existem duas maneiras de prevenir o cancro do útero, em todos os lugares que ela aparece, que no, na semana passada nós falamos que era o teste de Papa Nicolau, que é a raspagem e verificação se as células são uniformes ou não, se existem células atípicas ou não no início de, portanto, de um carcinoma. E hoje em dia existe a criptoterapia, que é uma abordagem vaginal muito utilizada, em Moçambique está sendo utilizada em todos os centros de saúde, até os mais primários, para nós descobrirmos os carcinomas do colo do útero, porque aquilo vai e vê lá por dentro e se realmente está limpo, né, se está tudo bem, não há nenhum problema. A pessoa volta para lá 4 anos ou 3 anos depois, depende da idade. E é uma abordagem muito importante que em todo o mundo já estão a usar, a criptoterapia. Nesse engolo todo, o que interessa à mulher? A mulher tem que consultar sempre um ginecologista. Nunca deve deixar que uma dor que lhe dê debaixo da barriga diga, ah, é uma dor de barriga e vai passar. Eu vou daí a 3 meses. 3 meses depois já pode estar num grau de carcinoma que é muito difícil voltar para trás, não é? Então, voltar para trás, isto o que é que significa? Optar por tratamentos, não é?
Uhum, uhum.
Porque um dos tratamentos, portanto, do útero, do colo do útero, é a quimioterapia que nós fazemos para não se espalhar e não formar as metástases, porque a pior metástase do colo do útero é realmente aparecendo nos pulmões, não é?
Portanto, portanto, as células cancerígenas espalham-se pelo corpo, é isso, não é?
Pelo corpo, então, e a última parte que ela aparece é nos pulmões, né?
Uhum.
E aí já não há mais nada a fazer, nem quimioterapia, nem nada. E a outra questão, a radioterapia também se pode fazer no momento em que nós descobrimos que o útero está encapsulado no sítio, mas é preciso ter muito cuidado com a radioterapia, porque a radioterapia tanto também pode dar um carcinoma, como pode curar outro.
Uhum.
Então, ela joga com paus de 2 bicos. É por isso que a radioterapia é a última coisa que nós pensamos em fazer em termos de carcinoma do útero.
Doutora Nídia, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Nós falamos da questão hormonal. Portanto, que se deve muitas vezes o cancro a um desequilíbrio hormonal, mais estrogênio, menos progesterona. Por exemplo, é aconselhável, se há algum indício ou suspeita, por exemplo, até genética, que a pessoa poderá ter preponderância disso, de fazer, por exemplo, terapia hormonal?
Exatamente. Principalmente isso. Quando nós começamos a ter as falhas menstruais e começamos a ver os suores, palpitações, mudanças de humor, etc., estamos a entrar na menopausa, temos que logo ir à procura de terapia hormonal, tanto estrogénica como progesterónica. E isso andamos muito bem, o organismo organiza-se logo, colas um peixe de estrogênio, portanto, na pele, e 24 horas o organismo está hiperfuncionante.
Doutora Nídia, mas por exemplo aqui nos Estados Unidos, eu sei que por exemplo na Europa se faz muito, portanto na entrada da pré-menopausa, a menopausa faz muito isso, exatamente para evitar os tais suores, mas por exemplo aqui nos Estados Unidos há muitos médicos que não são a favor disso. Dizem é preferível você sofrer os calores, mas deixar que o seu ciclo de reprodução se processe normalmente do que estar a dar coisas que apenas está a adiar o problema.
Exatamente. Bom, isso é um contexto hormonal. o hormônio não significa que uma menstruação vai aparecer. Equilíbrio hormonal. Equilíbrio hormonal significa que vai equilibrar a menstruação e ela vai desaparecendo. Agora, existem os hormônios que são as pílulas, por exemplo, essas sim, essas é que adiam porque vai aparecendo o período menstrual normalmente até aos anos que você parar, e quando parar vem a menopausa, vem tudo em cima. Doenças cardíacas, porque a menopausa traz estas doenças todas numa idade dos 50 anos. Né? Então, é por isso que é preciso evitar tomar essas medidas de tomar anticoncepcionais para equilibrar as hormonas. Né?
Mas não necessariamente a questão hormonal. E, doutora Nídia, temos cerca de 30 segundos em que eu gostava de lhe pedir o seu lembrete, porque estamos aqui com um cancro que é mesmo de mulheres, mas que afeta toda a família.
Bem, o meu lembrete é esse. Nós temos que cortar o mal pela raiz. Nós temos que ir todas as vezes que vamos ao médico, queixarmos que o útero dói, o médico verificar, pedir-nos análises e ver pela ecografia, ver pela tricoterapia, seja o que for, se há um cancro e tirar, fazer uma esterectomia e vivermos tranquilamente e nunca mais pensar nisso.
E pronto, amigos ouvintes, com este lembrete da doutora Nídia Herman, vamos despedir-nos do nosso auditório. A quem convidamos é que nos enviem, se quiserem que a doutora Nídia fale de alguma coisa em particular ou algum problema que tenham que gostariam que ela, de alguma forma, abordasse aqui nos microfones da Voz da América em português, para nos enviarem para o nosso endereço português@voanews.com ou, porque não, podem nos enviar através de mensagem privada através do Facebook. E pronto, amigos ouvintes, um abraço de saúde então, até para a semana e também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas e vai para tudo, que é o meu beijinho.
E vamos agora deixar-vos com a conversa habitual aos domingos que a Daniela Seteschi mantém com um dos nossos amigos ouvintes, e ela hoje vai conversar com o Daniel Dambuca.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o angolano Daniel Dambuca. Ele tem 59 anos, é aposentado e está lá no Namibe. Olá, seu Daniel, tudo bem?
Tudo bem, a voz da América.
Olha, seu Daniel, eu pergunto aqui muitas vezes para os nossos ouvintes, amigos, né? Quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? O senhor tem 59 anos, eu tô curiosa. Quando é que o senhor começou a ouvir a voa?
Comecei a ouvir a voa desde aos 17 anos.
17 anos, ok, é um bom tempo. E você está aí no Namibe, né? E hoje o senhor falou que tinha o interesse de falar sobre o bilhete de identidade, um documento super importante aí para os angolanos. E então vamos falar, né?
Muito obrigado pela oportunidade que me dão, que a voa me concede. Eu tenho uma... minha preocupação muito pertinente que gravita em torno do artigo 9 da Carta Magna, a lei da nossa Constituição angolana, sobre a nacionalidade. O que se registra? Até aqui registra-se de como autóctones que ainda não têm direito de identidade. E se formos ver o artigo 9, a nacionalidade angolana pode ser original e adquirida. Mas o que é que acontece? Neste momento, mesmo os próprios natos ainda não têm direito de identidade. Por quê? Por causa da falta de meios de acorrer às lojas de registros, para obtenção em primeira instância da cédula pessoal, para posterior efetuar o pedido do bilhete de identidade nos serviços provinciais de identificação mais próximo.
Isso.
Mas acontece que é importante que esses indivíduos estão tão longe, tão distantes dessas instituições.
Sim.
E atendendo à pobreza que eles, portanto, têm, não têm meios pecuniários para poderem apanhar o transporte, para poderem efetivamente fazer-se o registro, ir até a instituição para fazer o registro civil, para posteriormente a aquisição do bilhete de identidade, E não só, como também muitos que são autóctones, por exemplo, temos o problema dos mucubais, que não compreendem o que é a cidadania. Era necessariamente fazer primeiro a sensibilização para eles terem conhecimento, não é?
Sim.
Para depois eles poderem acorrer às lojas de registro, fazerem o registro de nascimento e, consequentemente, obterem o direito de identidade. Assim, iriam saber já de como são cidadãos nacionais.
Sim, e isso afeta a vida deles, né? Uhum, isso afeta a vida deles de várias maneiras, né, senhor Daniel?
Isso afeta, sim, sim. Isso afeta porque, partindo do princípio, eles, por exemplo, no próximo ano de 2017, temos, portanto, o ano do pleito eleitoral, o exercício ordinário.
Sim.
Para, portanto, as eleições gerais. Eles não podem exercer esse direito.
Sim, isso é importantíssimo.
E é um direito consagrado constitucionalmente. Sem bilhete. Não pode, porque não tem dados.
Sim. E além de não poder votar, e além de não poder votar, eles também não podem ter um emprego, né?
Não podem ter um emprego, concomitantemente. Não podem. E depois, mesmo também não podem estudar, porque, por exemplo, podem requerer para uma formação profissional. Sem bilhete de identidade, como é que vai tanto, como dizer, frequentar um curso profissional sem dados?
Quer dizer, um documento super importante aí. E o senhor conhece muita gente sem bilhete aí em Namíbia e também de outras províncias aí de Angola?
Conheço, sim. Aqui em Namíbia, porque temos exemplos de mucubais. Depois, na Angola dentro, nas aldeias, etc., muitas pessoas já idosas queixam-se da não conseguirem, portanto, a aquisição do bilhete de identidade.
Uhum. E o senhor acha...
Encarecidamente, eles querem, mas não têm meios.
Não tem meios. E não existe nenhum programa do governo para incentivar essas pessoas a obterem o bilhete de identidade?
O programa não existe, por quanto eu também sugeria que talvez fizessem, tem atividade carros esses que se deslocam, só que pronto, há pouca frequência, porque a princípio deviam ir ao encontro do cidadão, já que eles estão impossibilitados em andar quilômetros e quilômetros.
Sim.
Por falta de dinheiro para pagar transporte, etc.
Uhum.
Eu penso que aí passaria por aí para as instituições ir ao encontro do cidadão, para
Sim.
pelo menos a obtenção do bilhete de identidade.
Excelente ideia. Olha, seu Daniel Dambuca, nosso bate-papo aqui já está terminando. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte e quero saber se o senhor tem uma mensagem que o senhor gostaria de deixar aí para sua família, para os seus amigos e para todos os nossos ouvintes que estão ouvindo. A voa.
A minha família, a todos os ouvintes, desejo primeiro boa saúde, desejo-lhes a todos o Feliz Páscoa e que haja mais comedimento, não haja excessos, haja mais amor e compreensão entre todos. Não ao estilo da violência, senão só a paz que nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, delegou para, recomendou para que todo homem amasse o próximo como a si mesmo.
Daniel Dambuca, aqui a conversa com a Voz da América em português. Aproveitamos para enviar para o Daniel um abraço de toda a equipa que faz esta emissão. Abraço que estendemos também a todos os nossos amigos ouvintes. E como é habitual, por sugestão do amigo ouvinte com quem acabamos de conversar, neste caso o Daniel Dambuca, vamos ficar com a música que ele sugeriu que se ouvisse. Matias Damásio, Matemática do Amor.
Em ti, mafiei os números. equação e glorei o elemento coração. E ainda é, sempre vai ser teu. Te amo de 1 milhão, raiz quadrada do meu coração. Ignorei os sinais, te procurei nas camozonzas que caíram na minha rede, mas não, não te encontrei. Espanjei lágrimas e dinheiro nas lotes da cidade. Quantas vezes gritei alto teu nome com lágrimas de saudades. Te procurei no mosaico,
não te encontrei.
Te procurei no casco urbano,
não te encontrei.
Já passou mais de 1 ano,
não te encontrei.
Não te encontrei. Não. Quadrada do meu coração. Te amo de 1 milhão. Raiz quadrada do meu coração. Certo pra melhorar a minha vida. És o antibiótico perfeito pra sarar minhas feridas. És a fórmula mágica, a razão mais lógica pra eu gritar: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Quadrada do meu coração.
A presença da música angolana com Matias Damasio para este final de domingo com a Voz da América e o serviço em português. Foi a emissão de domingo, 27 de março de 2016. Para todos, um bom resto de domingo, um bom resto de dia de Páscoa. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.